Aqui você encontra possibilidades, aprende na prática com a ABEX, vivencia experiências e se prepara para o seu futuro desde o início. Seletivo de Inverno Uno. Aqui o seu futuro ganha possibilidades e caminhos reais. Inscreva-se agora em uno.edu.br/seletivo.
No Festival de Inverno Leve, todos os casacos femininos de lã batida de talhe, com 10% de desconto em até 10 vezes. Jaqueta masculina de R$ 199,90 por R$ 149,90 em até 10 vezes. Jaqueta feminina Mon City de R$ 229,90 por apenas R$ 149,90. Todas as jaquetas adulto e infantil com 15% de desconto em até 10 vezes. Edredons selecionados da Edros com R$ 100 de desconto e ainda parcelado em 10 vezes sem entrada.
Tropical FM. Atenção! O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Os conteúdos divulgados não são necessariamente a opinião da emissora.
Começa agora o programa São Carlos Informa. Aqui você fica por dentro das ações que transformam o nosso município.
Ouvintes desta emissora, nossa saudação, em nome da Administração Municipal de São Carlos. Este é o programa informativo da Prefeitura, audição da terça-feira, 26 de maio. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, data voltada à conscientização sobre a prevenção e o tratamento do glaucoma, uma doença que pode causar perda de visão. É ainda Dia de Nossa Senhora de Caravaggio, santa considerada protetora dos agricultores e caminhoneiros. A Secretaria da Agricultura, em parceria com o Instituto do Meio Ambiente, está promovendo a campanha de coleta de lâmpadas fluorescentes e de LED. Esses materiais não podem ser descartados no lixo comum, pois contêm substâncias prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como o mercúrio. O ponto de coleta é a Secretaria de Agricultura, onde a população pode entregar suas lâmpadas usadas gratuitamente durante todo o ano. A Prefeitura de São Carlos informa que até sexta-feira, na parte da tarde, ocorre a entrega de rações no banco de ração na Secretaria de Agricultura. O atendimento é realizado somente no período vespertino, pela médica veterinária Raquel Mella. A retirada deve ser feita exclusivamente pelo titular do Cadastro Único, mediante a apresentação do comprovante de inscrição. Essa medida garante que o benefício chegue corretamente a quem tem direito. Está chegando o prazo final para realizar a declaração anual de faturamento. O último dia para regularizar a sua situação é 31 de maio. Não deixe para a última hora e evite multas ou problemas futuros. Essa é uma oportunidade importante para manter o seu negócio em dia. A Prefeitura de São Carlos, por meio da Sala do Empreendedor, está à disposição para orientar e auxiliar você nesse processo. Nosso objetivo é facilitar o acesso às informações e garantir que todos os microempreendedores estejam em conformidade com as exigências legais. A Secretaria da Educação convida a comunidade para o concurso de declamação e poesias, um momento especial de cultura, talento e emoção. Será na quinta-feira, dia 28 de maio, no Centro de Idosos Tialalá, às 8 da manhã. Evento contará com apresentações dos alunos do sexto ao nono ano das escolas municipais e estaduais, valorizando a expressão artística, a leitura e a criatividade dos estudantes. A Prefeitura de São Carlos convida os professores da educação infantil para participarem do encontro Tecendo a Pedagogia da Escuta, um momento de diálogo, reflexão e construção coletiva voltado especialmente aos educadores que atuam na primeira infância, fortalecendo práticas pedagógicas que valorizam a voz, os gestos e as narrativas das crianças no cotidiano escolar. O encontro integra o processo de revisão e fortalecimento do Currículo Regional da AMOSC, promovendo troca de experiências e aprendizado colaborativo. Será sexta-feira, das 7h30 às 11h30, no Auditório da Educação. Traga seu olhar sensível, suas vivências e seu caderno de anotações. Esperamos por você para tecer, juntos, uma educação mais humana, acolhedora e significativa. A Administração Municipal de São Carlos realizou ontem, às 17 horas, na Câmara de Vereadores, a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre. O encontro teve como objetivo apresentar à população e aos vereadores os principais números da gestão financeira do município em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando o compromisso da administração com a transparência e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Durante a audiência, foram apresentados dados da arrecadação municipal, investimentos, despesas, aplicação mínima constitucional em saúde e educação, além dos índices relacionados às despesas com pessoal. Na sexta-feira, dia 22 de maio, os diretores dos centros de educação e das escolas municipais participaram de uma importante reunião de alinhamento e planejamento das ações da rede municipal de ensino. O encontro foi conduzido pela diretora de educação, Jussara Eberts, e teve como objetivo fortalecer o diálogo, compartilhar orientações e discutir demandas relacionadas ao desenvolvimento das atividades educacionais no município. A administração municipal segue comprometida com a qualidade da educação e com o trabalho conjunto entre as unidades escolares, promovendo ações que contribuam para o fortalecimento do ensino em São Carlos. Eram essas as informações de hoje. Uma boa tarde a todos, uma ótima terça-feira e até amanhã.
Encerramos aqui o programa São Carlos Informa. Até o próximo programa.
Tropical FM.
Mais flashes, por favor. Com essa faceta nova, eu tô pronto pra capa de revista, meu bem. Eu nasci pra brilhar.
O que o seu sorriso diz sobre você? Faceta dentária é na Odonto Top Hospital do Dente. Mude o tamanho, a cor e o formato de seus dentes de forma rápida e segura. Agende uma avaliação. Fone Whats 3199-4009. Responsável técnica Carolina Carlesso. CROSC 17059.
Você já cuidou da sua visão este ano? Enxergar bem é qualidade de vida. E agora, uma novidade especial. A Joalheria Veneza agora também é ótica. Além de joias, você encontra óculos de grau com qualidade, estilo, lentes de alta qualidade, armações modernas e atendimento especializado com condições especiais que você merece. Ótica e Joalheria Veneza. Tradição, confiança e agora também cuidando do seu olhar.
Esta é a ZYW541, canal 249, operando em 97.7 MHz. Rádio Tropical FM. Uma emissora da Portal Sistema FM de Comunicações. São Carlos, Santa Catarina.
Tropical FM 12.5.
O site Tropical. www.tropicalfmsc.com.br.
No ar. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. As principais notícias locais e regionais.
Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia.
Oferecimento, rede de farmácias Desconto Fácil, descontos em 100% dos produtos em Planalto Alegre e Alternativa Modas e Presentes no centro de Planalto Alegre.
Terça-feira, 26 de maio de 2026, e os destaques desta edição.
Fim da escala 6x1 terá transição de um ano.
Preço do feijão e faturamento recorde nas exportações são destaques em Santa Catarina.
Chuvas ocasionam transtornos em cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Apreciação de veto é destaque da sessão em Águas de Chapecó.
Legislativo de São Carlos aprova moções, projetos e altera a data de audiência sobre IFSC.
Presidente do Contur de São Carlos fala sobre fórum de turismo em Palmitos.
Prefeito destaca a saúde financeira de São Carlos após audiência.
Polícia investiga arrombamento e furto em creche de São Carlos.
Gestores explicam o projeto Um Novo Dia, iniciado em São Carlos.
Além do Jornal do Meio Dia, que recebe o presidente do Sicoobi e gerente da agência Sicoobi de Cunhataí.
Além da previsão do tempo e também os indicadores econômicos e agropecuários no Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento da farmácia Desconto Fácil de Planalto Alegre e Alternativa Modas e Presentes de Planalto Alegre.
Esse é o Jornal do Meio Dia. A verdade que você respeita.
Tudo o que você precisa para o seu dia a dia ser mais completo está na Agropecuária Alfa. Confira.
Ducha Zagonel Fluir, 69,90 unidade. Ducha Zagonel Ducali Preta, 439,90 unidade. Torneira Zagonel Prima Black, 319,90 unidade. E ducha eletrônica Zagonel Moment, 114,90 unidade.
Agropecuária Alfa. Os melhores produtos estão aqui.
12:07.
Jornal do Meio Dia. Indicadores econômicos e agropecuários.
Indicadores econômicos e agropecuários no oferecimento da farmácia Bem Mais Saúde, a farmácia da Mitali, em Caxambo do Sul. A poupança para esta terça-feira, quarta-feira, cotada em 0,66% e o dólar em alta em R$5,02. No mercado agrícola, o suíno preço base para produtores integrados, R$6,77. Cooper Central Aurora e Pamplona, R$5,90. Na BRF, R$6,80. Na saca de 60 quilos, o feijão preto cotado a R$217. O milho em R$58, a soja cotada em R$115, o trigo R$70, frango de granja R$5,46 o quilo e arroba do boi gordo R$350. São os preços médios para a região de Chapecó e o leite padrão conforme a Conceleite cotado em R$2,61 o litro.
Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular, conta com atendimento em horários diferenciados, incluindo fins de semanas, feriados e atendimento noturno até às 20:30. Preços baixos e descontos especiais também são marcas da farmácia da Mitali e ainda parcela suas compras. Farmácia Bem Mais Saúde, rede super popular. É para você e sua família. Rua Almirante Barroso, em frente à Alfa, em Caxambu do Sul. Fone 998-10-6533.
O tempo em São Carlos apresenta-se encoberto. A temperatura de momento aqui na Rua Padre Anchieta com a Monteiro Lobato, junto aos estúdios da emissora, nesse momento chegando a 22 graus. Daqui a pouquinho a previsão do tempo, agora são 12:08.
O fim da escala 6x1 terá transição de um ano. Após 60 dias da promulgação, haverá redução imediata de 2 horas de trabalho. O setor produtivo de Santa Catarina classifica a transição em apenas um ano, mais um equívoco na proposta. Quem traz essas informações é a repórter Rita Sardi.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, selaram um acordo nesta segunda-feira que define uma transição de um ano para o fim da escala de trabalho 6x1. O martelo foi batido em reunião no Palácio do Planalto, superando os impasses políticos e abrindo caminho para a votação da proposta de emenda à Constituição na Comissão Especial da Câmara. Em até 60 dias após a promulgação da PEC, a jornada máxima sofre um corte imediato de 2 horas, caindo de 44 para 42 horas semanais. Após 12 meses, ocorre uma nova redução de 2 horas, consolidando o teto de 40 horas semanais. Hugo Mota afirmou que 3 pontos são inegociáveis na proposta.
Nós começamos essa discussão com questões que são inegociáveis. Primeiro ponto,
nós estamos garantindo que iremos reduzir de 44 horas para 40 horas semanais. Também para nós é inegociável a questão do fim da escala 6x1. Garantiremos 2 dias de folga por semana para os trabalhadores. E além disso, aquilo que também para nós é inegociável, que é fazer tanto a redução da jornada como também da escala sem ter redução salarial.
A PEC foi desenhada em formato enxuto para acelerar a tramitação. As especificidades de aproximadamente 50 categorias com jornadas diferenciadas, como comércio, setor aéreo e saúde, entre outras, serão regulamentadas separadamente via projeto de lei. O acordo também prevê alteração nas regras do MEI, o microempreendedor individual, para permitir que micro e pequenas empresas contratem mais funcionários sob o regime CLT, como explicou Hugo Mota.
A ideia nossa é poder avançar permitindo que esses empreendedores possam contratar mais pessoas, já que estamos reduzindo a jornada de trabalho. Isso irá trazer um avanço significativo, principalmente para buscarmos a formalidade do trabalho.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fez um apelo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
Temos um apelo a fazer ao Senado da República, ao presidente Davi Alcolumbre, aprovado aqui, que ele também dê a mesma celeridade no Senado desse processo. Comentar, portanto, a todos vocês, agradecer imensamente e dizer que isto aqui é para o Brasil, isso aqui é para trabalhadoras e trabalhadores, isso aqui é para as empresas de todos os setores da economia. Tenho certeza que isso levará a nossa produtividade.
Em Santa Catarina, a Federação das Indústrias do Estado se manifestou preocupada com a transição proposta. O presidente da Fiesc, Gilberto Seleme, afirmou em nota que as empresas têm seu planejamento estratégico e não estão preparadas para uma redução de 2 horas em apenas 60 dias e mais 2 horas ao fim de um ano. O texto foi apresentado na comissão especial na noite desta segunda-feira e deve ser votado ainda esta semana na comissão e no plenário da Câmara.
As informações ligadas então a Brasília, né? E voltando aqui para Santa Catarina, sempre destacando a área do agro. Agora a gente fala sobre a questão da Ipagre, boletim que aponta disparada no preço do feijão e o faturamento recorde nas exportações de carne em Santa Catarina. Divulgados ontem, a redução de área e fatores climáticos sustentam a alta do grão no estado, enquanto o mercado de proteína animal atinge marcas históricas no primeiro quadrimestre. A repórter Carol Denardi detalha.
A Ipagre Cepa confirma a forte valorização do feijão em Santa Catarina nesse mês de maio. Com a quebra de safra no sul e a menor oferta nacional, o feijão carioca já passa dos R$ 268 a saca, acumulando uma alta de mais de 50% em um ano. O relatório também traz boas notícias para a nossa balança comercial. As exportações catarinenses de carne de frango e de carne suína fecharam o primeiro quadrimestre com faturamento recorde na série histórica, impulsionadas pelas vendas para o Japão e os Países Baixos. Na contramão, o excesso de oferta derrubou os preços do alho e da banana no estado.
E as chuvas e temporais na noite desta segunda-feira ocasionaram transtornos pontuais em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Aqui no oeste, o município de Concórdia foi atingido por uma forte tempestade de granizo com pedras que chegaram ao tamanho de um ovo de galinha. Várias residências foram afetadas pela chuva e ventos. Conforme os bombeiros voluntários, houve registros de destelhamentos em residências nos bairros das Nações e Estados. Também foram registrados danos em imóveis no interior do município. E as equipes realizaram entregas de lonas para 8 moradias. Já no norte gaúcho, a cidade de Sananduva teve cerca de 8 casas com danos no telhado. 4 estabelecimentos foram alagados. Apesar dos estragos, não houve feridos.
E aqui para a nossa região, voltando falando sobre o Legislativo, em Águas de Chapecó, a Câmara de Vereadores realizou sessão na noite de ontem, uma sessão bem movimentada, que além da ata da sessão anterior aprovada, a reunião teve a entrada de um projeto que foi para a análise das comissões. Dois projetos foram aprovados e por unanimidade. A sessão ainda contou com a análise de um veto, que acabou sendo mantido por 6 votos favoráveis e 3 abstenções, como você pôde conferir no programa do Informativo agora há pouco. A apreciação foi de forma individual. Ao todo, 6 indicações e 1 pedido de informação também foram aprovados. 3 vereadores se manifestaram na tribuna. O vereador Pedro Bressan, Simone Ávila dos Santos e Eric Schoenberger, o popular Nico. Antes de encerrar, a presidente da casa, a vereadora Karine Zavistanovski, que também se manifestou, mas direto da mesa diretora. E após, ela convocou a próxima sessão para o dia 8 de junho, com início 19 horas.
E a Câmara de Vereadores de São Carlos teve uma sessão mais tranquila na noite de ontem. A reunião, que contou com a presença de todos os vereadores e alguns munícipes no plenário, não teve entrada de projeto. O destaque ficou para o edital de retificação, que altera a alteração da realização de audiência pública destinada ao debate acerca da implantação do curso superior em agronomia no IFSC Campus São Carlos. A audiência passa do dia 10 para o dia 29 de junho. 2 moções foram aprovadas, além de 2 projetos, sendo 1 em votação única e outro em segunda votação. Como não houve pronunciamento de vereadores, a sessão foi encerrada e a próxima agendada para segunda-feira, dia 1º, com início às 7 horas da noite.
E a seguir no Jornal do Meio-Dia, os destaques para participação ao vivo aqui no nosso departamento de jornalismo.
Jornal do Meio-Dia.
A farmácia Desconto Fácil de Planalto Alegre tem desconto em 100% dos medicamentos e também nos itens de perfumaria e higiene. Basta cadastrar seu CPF e aproveite os descontos através do aplicativo ou na farmácia. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 49 99813 8813. A farmácia fica aberta todos os dias, inclusive nos feriados. Farmácia Desconto Fácil, situada na Avenida Júlio Chiarello, centro de Planalto Alegre.
O amor de mãe merece ser celebrado com tudo o que há de mais especial. Neste mês das mães, a loja Alternativa Moda e Presentes está com muitas novidades. Roupas cheias de estilo e conforto, calçados que unem elegância e praticidade, além de bolsas modernas e perfumes importados. Durante todo o mês de maio, a cada compra, você concorre a um vale-compras de R$500 para usar na loja. Aproveite e passe agora mesmo na loja Alternativa Moda e Presentes, de Planalto Alegre.
Jornal do Meio-Dia.
Tempo em São Carlos apresenta-se encoberto, temperatura na casa dos seus 22 graus. São 12 horas 18 minutos.
A Polícia Civil investiga o arrombamento e furto na creche Cantinho Alegre, localizada no bairro Jardim Alvorada, em São Carlos. Quando os profissionais chegaram ao educandário ontem pela manhã, identificaram uma porta arrombada e do freezer cerca de 50 quilos de carne subtraídos. Segundo a Polícia Militar, por volta das 8 horas da manhã de ontem, uma ocorrência de furto foi constatada, então, no espaço infantil. Do local, foram furtados, então, 50 quilos de carne armazenadas no freezer. O crime pode ter ocorrido durante o fim de semana e não há suspeitos identificados até o momento. Imagens de câmeras de segurança próximas poderão auxiliar nas investigações.
E em Palmitos, o município sedia hoje o 4º Fórum de Turismo da Vale das Águas, evento que vem se consolidando como um dos principais espaços de fortalecimento, planejamento e integração do turismo regional no Oeste. O encontro reúne representantes de 27 municípios que integram a Instância de Governança Regional, conhecido IGR Vale das Águas, além de lideranças políticas, empresários, investidores, entidades e profissionais ligados ao setor turístico. O fórum ocorre até às 17 horas hoje na Câmara de Vereadores do município de Palmitos. E o presidente do Conselho de Turismo de São Carlos, Rafael Vist, conversou conosco hoje pela manhã e falou da participação no evento, não é, Rafael?
Bom dia, Elvis, e aos rádios ouvintes. Hoje de manhã, na condição de presidente do Conselho de Turismo de São Carlos, estamos aqui presentes no município de Palmitos, então, prestigiando o 4º Fórum de Turismo da instância regional Vale das Águas, onde hoje de manhã nós teremos uma palestra voltada à gastronomia regional e também segue o dia inteiro com mais atrações, como apresentação de cases de sucesso da região sul do Brasil, inclusive. Estamos aqui presentes, representando o Conselho, estamos com representantes na questão do turismo de São Carlos, empreendedores, né? Presentes aqui também no evento. E estou muito feliz com o evento que se iniciou hoje de manhã às 9 horas e se estende até às 5 horas da tarde.
Exatamente. Nós temos até 4 de julho para fazer medições em várias obras que a gente tem em ideia, né? Tem a possibilidade de fazer. O asfalto da linha São José pela Estrada Boa Rural, o asfalto da São João que já está sendo executado e o contorno leste para começar e ter uma medição. Então, são obras impactantes e obras estratégicas para o município que vão desenvolver também o asfaltamento no interior da cidade, dentro da cidade com as ações da Casam, junto com a administração. Então, são basicamente mais de 26 milhões que a gente vai estar investindo nesse curto espaço de tempo, onde a gente tem ali contado com um setor de engenharia muito eficiente, com os projetos, né? Enfim, a gente se preparou para esse momento, ouvintes. A gente se preparou para que tenhamos em todas as áreas, né? Seja na saúde, lá com investimento em recursos próprios para cirurgias, né, de joelho e quadril, na no social com a melhoria do ambiente, melhoria dos espaços físicos, educação com a melhoria das escolas, tirar as criancinhas da chuva, melhorar as condições de trabalho dos funcionários, enfim. A gente tem que pensar também na agricultura, né? Com melhoria nos maquinários, melhoria nas estradas, enfim, destacar todo o trabalho que os secretários municipais, os diretores estão fazendo para que a gente chegue nesse resultado. É um trabalho de todos. Também é o trabalho da imprensa, o trabalho da Câmara de Vereadores, o trabalho das entidades com os conselhos, que são muito participativos. Isso tem nos dado, assim, uma condição muito boa de administrar, porque todas as pessoas estão engajadas em fazer o São Carlos melhor.
Muito bem, essa foi a fala do prefeito Delton Balbinotti falando sobre o nosso próximo assunto aqui, que é a audiência pública e os seus números. Rafael falou sobre a participação lá no IGR em Palmitos, que ocorre até às 17 horas. A diretora de Turismo e Desenvolvimento Econômico de São Carlos, a Fabiane Jäger, também participa deste evento lá em Palmitos.
Como citado pelo prefeito Delton Balbinotti agora há pouco, o município de São Carlos realizou ontem na Câmara de Vereadores a audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026. Durante a audiência, foram apresentados dados da arrecadação municipal, investimentos, despesas, aplicação mínima constitucional em saúde e educação, além dos índices relacionados às despesas com o pessoal. A receita arrecadada ultrapassa 34 milhões de reais. Em relação a índices na área da saúde, o município aplicou 18,39% da receita em ações e serviços públicos de saúde, superando o mínimo constitucional de 15%. O investimento total na área chegou a 6,4 milhões de reais no quadrimestre, sendo 4,3 milhões de recursos próprios aplicados diretamente nos serviços de saúde pública. Na educação, o município aplicou 8,5 milhões em despesas empenhadas no período. O percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino ficou em 24,33%, muito próximo do índice mínimo constitucional de 25%. Também foram apresentados os dados do Fundeb, com a aplicação de 86,89% dos recursos destinados ao magistério, acima do percentual mínimo exigido pela legislação. Os índices de despesas com pessoal permanecem dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Executivo encerrou o quadrimestre com índice de 40,93%, da receita corrente líquida comprometida com pessoal, abaixo do limite máximo permitido de 54%. Após a apresentação, a reportagem da Tropical FM então conversou com o prefeito Delton Balbinotti e o vice-prefeito Giovan Brutcher, que falaram sobre a explanação dos números e a solidez financeira do município, que conferimos agora há pouco. A audiência teve presença significativa de gestores municipais, vereadores, entidades e alguns munícipes.
12 horas 24 minutos e olha, o Jornal do Meio-Dia recebe nesse momento o gerente do Sicoobi, aliás, o presidente do Sicoobi, né, Márcio Schmidt, mas também os gerentes. Aqui a gente recebe o de Cunhataí e também o de São Carlos, que a gente já vai apresentar. Primeiramente, deixa eu cumprimentá-lo, porque o Márcio já veio pela manhã aqui conversar conosco na nosso departamento de jornalismo, até porque a pauta é grande, né, Márcio? Tudo bem? Seja bem-vindo, muito boa tarde.
Boa tarde, Elvis, boa tarde a todos os radio-ouvintes da querida Tropical FM. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande estarmos aqui. Temos parcerias de longa data já com a nossa querida emissora e comunicar com o nosso cooperado e com a população em geral sempre para nós é muito importante. visto que aqui em São Carlos e também em Cunhataí temos um grande número expressivo de cooperados.
Legal, olha que nós temos novidades, aliás, muitas novidades, né, Márcio? Só para fazer o spoiler aqui, bastante novidades em relação Sicoob, né?
São as novidades que nos trazem aqui.
Legal. Vamos a elas, então. Nós temos agora no próximo dia 3, e por isso que nós temos a presença de Cunhataí, é uma inauguração, vamos dizer assim, uma reinauguração, porque a gente já vai abordar isso, mas as estruturas estão passando por uma restauração e essa vez é Cunhataí, né?
Perfeito. O Sicoob, desde que nós assumimos a gestão do Sicoob em 2022, nós mais que dobramos o tamanho da nossa instituição cooperativa. Nós, na época, administrávamos 1,5 bilhão no mercado financeiro, hoje são 3,5 bilhões. E temos cerca de 250 colaboradores, na época eram 100, e nós reestruturamos com isso todas as nossas agências, praticamente. Algumas nós construímos e vamos agora, então, inaugurá-las. Já tivemos lá em Iraciminha, inauguração da agência, e teremos agora, no próximo dia 3, a inauguração da nossa agência, um cartão postal, ali no município de Cunhataí, uma comunidade que sempre tem abraçado também o Sicoob.
Legal, olha só, números para Cunhataí, deixa eu cumprimentar o Emílio aqui, que está, é o gerente, né? Franken, inclusive, né? Temos Schmitz aqui, Schmidt, Franken e Bortolans aqui, né? Que é o Josi aqui de São Carlos. Tudo bem, bem? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde ao Elvis e os rádio ouvintes da Rádio Tropical. É um prazer estar aqui, comentar sobre a nossa inauguração dia 3 de junho.
Dia 13 nós temos um grande evento lá, só me passa o horário e nós temos atrações também lá, nós temos um grande evento, na verdade, lá no próximo dia 13, que é a próxima quarta-feira, né?
Exato, no dia 3 vai ser a inauguração às 19 horas com pronunciamento e depois também vai ter um grande show com a banda São Francisco.
Também, né? O Márcio, o investimento aumenta a responsabilidade, né?
As metas a gente já estipulou que vão ser proporcionais ao aumento da agência, né, Elvis? Então, o Emir está um pouco preocupado, mas eu tenho certeza que a comunidade vai corresponder, está tudo certo.
Já corresponde em números, né, Márcio?
Perfeito, nós temos hoje... somos muito gratos, como eu sempre menciono, essa comunidade cunhataiense. Nós temos lá hoje cerca de 100 milhões que nós administramos em Cunhataí.
Só no município.
E aí em torno de 1.700 cooperados, considerando a população do município, mostra o tamanho, a importância e a responsabilidade que nós carregamos, sendo uma instituição que é local. Temos, inclusive, sócios fundadores que são da comunidade Cunhataí.
Olha, também fazem parte da história.
Perfeito.
Então, nesse sentido, né? Voltando um pouquinho ainda do Sicoob, do sistema em si, você está na sua... está na segunda gestão,
segundo mandato.
Segundo mandato. Quando começamos lá em 2022, lá quando teve o início aqui, que a gente conversou, inclusive, no canal aberto, você falava em projeções, Márcio, naquela ocasião, e a gente abordou vários números de quando você assumiu. Daquele instante até agora, o que que dá para destacar Márcio Schmidt aí na gestão Sicoob?
Quando nós iniciamos a nossa gestão, nós tínhamos a leitura que nós precisávamos ter uma comunicação bastante assertiva com o nosso cooperado. E a primeira questão era saber comunicar valor. Porque se as pessoas não compreendem o valor que você entrega, elas vão optar sempre pelo preço. Nós temos uma instituição financeira que é cooperativa. Então esse viés, esse selo cooperativo precisa ser claramente percebido pelo cooperado. Eu tenho certeza que o nosso time consegue fazer com que o cooperado entenda isso. Então nós vencemos e estamos gradativamente sempre trabalhando. Esse é um desafio que nós entendemos que há nesse momento em que tudo é digitalizado, há uma transformação digital. Ter o cooperado próximo de nós, entendendo o valor que nós entregamos, é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade entregar isso adequadamente, de forma intacta, para o nosso cooperado. Talvez esse seja um dos fatores que contribuiu tanto para o nosso crescimento nesses últimos 3 anos, 4 anos, como mencionei há pouco.
Exato. E em números, o que, que dá para destacar? Porque você já me disse que dobrou, né?
Sim.
Vários itens e índices, né? Que acabaram dobrando nesse período, né?
Eu sempre falo que mais do que crescer em ativos, como é o nosso caso, é você entender a responsabilidade que isso também coloca diante de quem está na gestão. Porque nós vivemos um ano bastante turbulento no mercado financeiro, especialmente em 2025. Tivemos aí o caso do Banco Master, um escândalo nacional, o maior escândalo financeiro do nosso país, onde muitas pessoas, infelizmente, perderam suas reservas financeiras. Então, isso mostra o quanto é preciso ser responsável ser também assim, saber fazer a gestão desses ativos todos no mercado financeiro para corresponder a essa confiança que o cooperado hoje tem com nós que fazemos parte dessa cooperativa que agora completa 42 anos. Hoje nós temos 90% de liquidez. Isso quer dizer o quê? Que de cada 100 reais que nós temos emprestado, depositado, no caso na cooperativa, 90 estão no caixa da cooperativa. Nem precisamos de carteira de crédito, de patrimônio da cooperativa, quando as instituições normalmente trabalham com 30% de liquidez. Então, assim, a cooperativa hoje, ela possui robustez, solidez, ela tem um crescimento muito sólido, e isso dá confiança para o cooperado. Então, acho que nós crescemos, os ativos demonstram o crescimento, mas o que leva a esse crescimento é a forma como a gente se posiciona e a gestão que a gente faz com muita seriedade.
Mostrando aí a solidez, né?
Exato.
Num mercado volátil tem
perfeito.
Tudo a ver, né?
Com sim.
Com toda a volatilidade em relação ao mercado, desde uma taxa de juros, principalmente, né,
sim,
presidente?
Sim, com certeza. Vivemos em um período de taxa de Selic elevada. Exato. Então, justamente aqui, quem precisa fazer um investimento, ampliar a sua atividade, ele vai ter um custo financeiro maior. Então, é preciso orientar o cooperado adequadamente, muitas vezes fazer até a gestão financeira com ele, dar uma espécie de consultoria, para que ele faça investimentos seguros e assim ele esteja bem. Porque o cooperado estando bem, nós, quanto gestores, como cooperativa, também estaremos bem. Então, nós temos muito essa questão de orientar, fazer uma orientação para ele quando ele faz seus investimentos, para que ele também se sinta bem, sinta feliz. São realização de sonhos que a gente tem que cuidar para não transformar em pesadelos, né? Nessa época de juro elevado, esse cuidado é necessário.
Orientação, né?
Perfeito.
Orientação. Estamos ouvindo aqui, minha gente, Márcio Schmidt, presidente do Sicoob aqui conosco, também Emir aqui, que é direto de Cunhataí, e já vamos conversar agora com o José Portolanza, e lembrando que nós estamos numa edição especial desse jornal falando do Sicoob, também lá no nosso canal do YouTube. O pessoal pode nos acompanhar e esse conteúdo fica lá disponível também. Josi, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Elvis. Boa tarde a todos os ouvintes, em especial os associados Sicoob Credial, né?
Aqui, novidades de São Carlos é porque aqui, como é que vamos dizer assim, a última vez que a gente falou, a gente só solidificou alguns números aí de crescimento bastante exponencial aqui para a regional, né?
É isso, Elvis. Nós aqui em São Carlos, então a gente administra em torno de uns 580 milhões a nossa carteira, né? Sempre está em torno de 4.600, 4.800 associados, né? Então é como o Márcio frisou, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então é uma carteira também grande que a gente tem aqui no Sicoob. E graças, sim, ao nosso associado, né? Que acredita muito. Então até nós tivemos a nossa assembleia no mês aí de março, a gente apresentou os números da agência, né? Que a nossa diretoria, o Márcio, a gente sempre frisa muito os números do PA, né? Então a gente apresentou os números e a gente tem esse feedback dos associados, onde que eles viram os números de fato, quem é o Sicoob, né? Então dentro do nosso município, então praticamente nós aí, praticamente não, nós demos um resultado de 10 milhões para o associado, né? Isso então, para um município que nem São Carlos, é um número bem expressivo, né? E a gente fica contente, que hoje mais ou menos a gente está em torno de 14% do resultado da cooperativa, né? E a gente agradece pela confiança que o associado tem. Como o Márcio frisou, nós temos uma responsabilidade muito grande em cima disso, e ainda mais agora nas taxas de juros altas. A gente, como o Márcio também frisou, que a gente faz esse acompanhamento com o associado. Às vezes, a gente também tem que dizer um não, né? E às vezes as pessoas
dentro
também
daquela orientação e sugestão da realidade ali,
isso,
né?
Isso, é. Então essa responsabilidade que a gente tem é muito grande. E a gente carrega sempre, eu digo assim, um sobrenome, né? Então a gente tem que ser ético, mostrar de fato os resultados, né? Uhum. Enfim, porque queira ou não queira, o associado também confia na cooperativa. Certo. E às vezes ele quer esse resultado, ele quer, e eu sempre falo que a nossa direção ela é muito preocupada com isso, com a transparência nos resultados, né?
Legal. O Márcio, presidente, lembrando que o Josi, ele é o Sicoob em pessoa, né? Aqui em São Carlos, né? Ele tem leva o nome mesmo, né? Porque você fala em Josi, você remete ao Sicoob, né?
Eu sempre menciono que todos os colaboradores do Sicoob, eles têm o sobrenome Sicoob estampado. O Josi, eu até perguntei, você está há 14 anos já aqui em São Carlos. Já é um São Carlense, né, Josi? Isso. Então a gente fica muito feliz que nós temos pouca rotatividade dentro da nossa instituição. Isso mostra que há um pertencimento, um senso de propósito muito forte na nossa instituição. Isso se reflete nisso. O colaborador fica tempo na instituição, se identifica com o cooperado, gera uma proximidade. Isso é muito importante, uma vez que nós vivemos numa época onde a digitalização, a transformação digital, ela vem com muita força. Nosso cooperado também. Antes da pandemia, nós tínhamos uma leitura de que 28% do nosso cooperado, ele se autoatendia. 70% e poucos eram atendidos presencialmente. Hoje é o contrário. Somente mais 28%, 29% do nosso cooperado vem até a nossa agência. Então, como manter proximidade e pertencimento no momento que o cooperado já não vem mais tanto na sua agência? E eu acho que a resposta está justamente nisso. Nós temos colaboradores identificados com a comunidade, que são da comunidade, que conhecem as pessoas, se identificam com as causas da comunidade. E isso faz com que a gente tenha, assim, uma força tão grande dentro das comunidades que nós atuamos, uma presença tão forte.
Que dado importante essa virada aí, hein?
Perfeito.
O pessoal que procura a agência reduziu. Ficou inverso, na verdade, né? Depois da pandemia.
Na última década, 37% das instituições financeiras no Brasil fecharam, né? Então, isso mostra que há um movimento ao contrário até do que nós fazemos. À medida que nós abrimos novas agências, agências financeiras estão virando farmácias, lojas de sapato, que vende sapato, vende vestuário. Então, como a gente pode continuar forte no meio de um cenário que a princípio está mudando tão rapidamente? Uhum. Então, essa é uma das nossas preocupações, razão pela qual nós fizemos uma convenção, já é a segunda convenção. Exato. Tivemos convenção no sábado passado, e nós salientamos justamente isso. Como continuar comunicando o valor assertivamente nesse momento para o nosso cooperado? Porque se ele não entender o valor que nós entregamos, ele vai optar por preço sempre. E nem sempre o preço corresponde ao valor que está sendo entregue. Então, essa é uma leitura que nós temos que ter, entender que o perfil do cooperado também está mudando rapidamente, e como liderar num mercado que é cada vez mais volátil, com assertividade, no meio de uma transformação digital, e continuar encantando pessoas. Então, esse é um dos desafios que nós temos diante de nós, e eu acredito que a gente tem uma leitura muito precisa do que fazer nesse momento, razão pela qual nossos números mostram isso. Há um crescimento exponencial, como o Elvis já falou, mostrando que a gente tem ações muito acertadas nesse momento.
É a solidez, né?
Solidez.
Eu queria fazer o que eu peço também, falando um pouquinho, né, Márcio, sobre a nossa transparência. Nós temos a carta ao associado, né, Márcio?
Sim.
Acho que isso é uma coisa muito importante.
Ah, é um dos produtos, né?
Isso.
É.
Na verdade, a gente apresenta o resultado que a pessoa teve durante o ano, né? Então, a gente gosta também que o associado venha até a agência. Como o Márcio frisou, a gente tem cada dia menos pessoas vindo para as agências, né? Claro que hoje tu pode acompanhar pelos aplicativos, tudo, né? Mas a gente gosta sempre de apresentar essa carta, né? Que é uma fácil de explicar, fácil da pessoa entender. E o resultado que a pessoa tem durante o ano, né?
São dados importantes. A carta é uma, né, presidente? Fora todos os demais produtos que tem aí o Sicoob nesse sentido, né?
Sim, hoje o Sicoob tem um portfólio completo. Exato. De produtos e serviços. Nós somos, assim, produtos que às vezes a gente não observa. Nós, ano retrasado, 2024, nós fomos a quinta cooperativa do Sicoob no país que implantou uma carteira de câmbio, uma mesa própria. E nós fomos a cooperativa do Sicoob que mais fez câmbio no Brasil, mostrando a pujança que há na nossa região.
Só disponibilizou ali.
Contamos nosso case em Brasília, Florianópolis, porque as pessoas imaginavam que para fazer câmbio tinha que estar perto de um porto. E não. Pode ser no extremo oeste catarinense.
Pode
também.
Ser aqui, né? Partindo de Cunha Porã aqui.
Sim,
também,
exatamente.
Né? Para toda a região.
Sim.
259 colaboradores participaram da convenção citada.
Sim,
pelo presidente.
Exato.
Lá. E mostra também o respaldo aí também, né?
Sim, e eu sempre falo, como a gente tem um cuidado com o nosso cooperativo, para atender ele com carinho, com cuidado, observar exatamente quais as demandas, se perguntar o que trouxe o nosso cooperado ou o que traz ele até nossa agência. O mesmo cuidado a gente deve ter com o nosso colaborador, para que ele se sinta pertencente, se sinta em casa e também possa atender o nosso cooperado com todo esse carinho, esse cuidado que a gente espera.
Legal. E o que esperar, então, a partir de agora, hein, presidente? Porque está na segunda gestão agora, né? Agora sim, é mais uma caminhada aí, né?
Tem, exato.
Assim como eu fiz a pergunta lá na primeira, o que esperar agora de mais essa gestão? Mais números virão. Ainda dá para crescer mais. Temos
com
aí
certeza.
Até em off aqui no nosso departamento de jornalismo, a gente conversou com o presidente hoje pela manhã e falando sobre as culturas, a expansão do Sicoob, Rio Grande do Sul, aqui do lado. Dia 3 Cunhataí, mas na outra semana nós teremos outra agência também, né? Então temos várias inovações, Sicoob presente, crescendo e cuidando tudo isso, tomando decisões em função de crises, como a gente mencionou no Rio Grande do Sul, enfim, cuidando todo esse mercado, né, presidente?
Sim, nós ampliamos a nossa cooperativa de 10 para 18 agências também nesse período. Temos uma atuação bem forte no Noroeste Gaúcho, na região de 3 de maio. Estamos também em vias de inaugurar a nossa agência em 3 de maio, será no dia 3/7, inauguração, uma agência enorme, grande, para atender os cooperados que nós temos naquela região. Nós já temos lá em torno de 6,5-7 mil cooperados lá, e eles também têm a necessidade de ter um espaço que eles possam ser bem atendidos, ter privacidade, conforto, e a gente vai entregando isso também para o nosso cooperado lá do Rio Grande do Sul. Vivemos um tempo, claro, difícil. A economia, ela é um espelho da dificuldade que impacta em todas as atividades. O agronegócio tem passado por momentos difíceis, especialmente hoje as commodities não apresentam assim nenhum cenário de aumento de valor. Ao contrário disso, o mercado internacional está com os estoques elevados e a gente percebe que há também uma elevação de custo na produção. Isso gera preocupação. A gente tem buscado sempre entender a realidade do cooperado, muitas vezes repactuar, reposicionar o endividamento dele de uma forma que ele possa honrar. E o setor de carnes tem passado por dias não tão dificultosos, dá um cenário um pouco diferente.
Mais favorável.
Mas a agroindústria, de certa maneira, tem nos preocupado bastante de forma geral. O bom é que ela tem uma estrutura sólida, né? Então ela consegue fazer frente a essas dificuldades todas e continuar ali com resiliência e perseverando. E eu entendo que a gente vai fazer também o nosso papel nesse sentido. 2026, 2027, talvez anos ainda com um desafio maior pela frente. Estamos orientando muito os nossos times a estarem próximo dos cooperados e muitas vezes se anteciparem a eventuais dificuldades, podendo assim auxiliá-los melhor. E essa estratégia tem sido assim altamente positiva e dado bons resultados para nós. Tanto é que esse ano nós já projetamos mais uma vez um resultado interessante na nossa instituição, sempre sem onerar o nosso cooperado também, o que é importante.
Ou seja, são dados positivos aí, né? Apesar, sim, de toda a dúvida do mercado, né? E das crises, né?
Exato.
E que envolve nome de banco também, né, presidente?
Sim,
mas o Sicoob tá firme nesse sentido aí, né?
Às vezes são os momentos de crises que nos desafiam mais, e se nós olharmos para trás, é justamente naqueles momentos que talvez a gente mais cresceu, que a gente teve que se reinventar, sair da zona de conforto, encontrar soluções, mudar estratégias. Isso torna muitas vezes nós mais resilientes também, mais esperançosos e com um olhar mais estratégico para o nosso negócio, que é importante também.
Legal. Josi, mais algo lá em relação a algum...
Eu gostaria de comentar um pouquinho também, né, Marcia, sobre os golpes, né? Então a gente fala muito sobre isso, agora está meio que à tona, né? Porque as pessoas, às vezes, elas se confundem, principalmente nas taxas de juros, né? Então, às vezes, ir com um pouquinho de cautela, né? Às vezes, a proposta, às vezes, é um pouco mais tentadora. Mas, de fato, alta rentabilidade e segurança, as duas coisas não caminham junto, né?
Exatamente.
E a gente sempre fala muito a questões de golpes por telefone. A gente tem a nossa comunidade aqui, é muitas pessoas mais de idade, se preocupam muito em cima disso, recebem mensagens, né? Então a gente tem que parar um pouquinho para pensar, ver de fato o que fez, porque a gente também não liga pedindo dados, né? A gente sempre, quando entra em contato com o associado, a gente pede para vir até a agência, a gente pede para não passar senhas, né? Então, dados da pessoa, porque isso é muito importante, e as pessoas às vezes se confundem com isso, ficam muito nervosas no momento. tem um pouquinho de tolerância, tem um pouquinho mais de calma, porque se tu não fez aquela operação, tu não fez, não passou, não te preocupa. E a gente pede para vir tirar as dúvidas na agência, né? Então a gente sempre tem nossos canais, podem vir, a gente sempre pede quando acontece isso que vem até a agência, né? Nós tivemos relatos também de associados que a gente questionou e a pessoa ficou brava com nós, né? E às vezes as seguranças, que nem a gente sempre fala, nosso aplicativo, a gente tem 3 níveis de segurança, então a maioria dos casos que acontecem, a maioria é erro humano, nunca do nosso aplicativo, né?
Uhum. É, Marcia, todos os casos ali, eu diria 100%. Nós temos hoje 10 milhões de cooperados a nível de Brasil. Nunca houve nenhum relato de alguma invasão no sistema. O Sicoob tem um sistema altamente seguro,
aplicativo, site,
protegido. Né? Então, sempre acontece o quê? A exposição de dados pessoais do próprio usuário. Então esse cuidado tem que tomar. Eu sempre falo que antigamente o assaltante vinha com o revólver e assaltar hoje, no banco.
Hoje mudou.
Hoje não. Ele está atrás de um aplicativo, numa rede social.
Isso.
E nós ainda temos na nossa comunidade as pessoas que confiam umas nas outras. A gente foi ensinado a confiar ser nas correto, pessoas, ser correto. E lamentavelmente existe ali pessoas que se aproveitam dessa confiança.
Lembrando também que, como o Márcio mencionou, o presidente falou da virada, né, depois da pandemia, das pessoas utilizarem mais esses mecanismos, né?
Funcionou muito.
Exato, daí teve o inverso na situação aí, acabou proporcionando isso. Mas os índices aqui em São Carlos...
É os mesmos que o Márcio mostra para nós, né? Então, isso é um fato que é uma realidade hoje, né? Então, a gente às vezes se preocupa. Diz, a gente fica pensando, aquele associado não veio mais na agência, mas tu vai lá olhar na conta, ele está movimentando, né? De certa forma, isso facilitou muito o trabalho dessas pessoas. Eu falo muito com os produtores, a gente pode dar exemplos, que se programava para vir dia 10, né? Uhum. Dia 10, dia 15, que era a data tradicional, né? Isso. E a pessoa faz tudo pelo celular, né? Então, essa facilidade que, queira ou não queira, a pandemia trouxe muita modernidade para nós, né? Acelerou esse processo. E que nem o Márcio falou, então, isso tudo traz uma responsabilidade para nós também, né? Às vezes, correr atrás do associado, trazer esses números para ele. E sempre tem esses espertinhos que a gente diz que estão por aí, se passando também pelo Sicoob, né? Usando até os telefones nossos números, né? Então as pessoas às vezes ficam atentas, se informar melhor, né? E não passar dados, esse é o principal.
E não fazer o piquezinho aquele lá, de vez em quando, uma transferência, né? Mesmo que tiver no WhatsApp lá do golpista a foto do presidente.
Do presidente, isso.
Não é bem apresentado.
Até muitos falam, mas era do Sicoob, mas tu sabe quem estava de fato atrás, né? Então. É complicado.
Tem esse dado também. É importante esse detalhe aí. Presidente, é que o Emir não parou de falar desde o início do nosso bate-papo aqui, né? O Emir, faz um convite aí para sua quarta-feira que vem. Falando em atendimento, antes falamos da virada, né? Agora o pessoal é mais no aplicativo do que vai lá, mas mesmo assim a agência de Cunhataí lá tem pessoal para atender, né? O pessoal pode procurar a agência lá, agora com um espaço moderno também, né, Emir?
Na quarta-feira nós vamos inaugurar a nova agência. Nós temos uma equipe de 6 colaboradores lá que a partir do dia 5 estamos esperando a agência nova, então convidamos todos os associados para a partir do dia 5 também passar na agência, conhecer melhor a agência. E
o horário é tradicional, né, do atendimento lá, né?
Das 8h30 da manhã até as 15h da tarde, mas a gente sempre está até as 17 horas, né?
Começa um pouco antes e vai até depois, né?
Sim.
O Josi faz assim também.
Sim. Então, quero convidar todos os associados de Cunhataí para participar da nossa inauguração no dia 3, né? Às 19 horas. Também, os outros associados de outras cidades, que também, nem São Carlos, aqui também.
Pode contar.
Como Cunhataí e São Carlos, temos bastante ligação, né? Cunhataí é... Pertinho. São Carlos praticamente é mãe, né, de Cunhataí, né?
Pertinho também, né? O pessoal pode descer
então,
pra lá.
Então, estamos convidando todo mundo para participar lá.
E depois tem o São Francisco lá, né?
Sim, vai ter o show do São Francisco depois dos pronunciamentos daí.
Legal. O Márcio vai estar por lá daí, Márcio.
Exato. E só lembrando, né, Emir, que Cunhataí é uma das nossas agências que tem o maior indicador de presença física ainda nas agências. Sim.
Ainda?
Exatamente. Então, é uma comunidade, sim, que ainda as pessoas vão até na
Tem o calor humano lá ainda.
Tem o calor humano, muito próximo. Fala todo mundo alemão. alemão, atende tá. Falando
e
alemão.
E tem os colaboradores lá que também. Sim,
exatamente. Praticamente todo mundo fala em alemão lá.
Todo mundo bem treinadinho. Isso aí. Não, mas é um momento que a gente está vivendo com muita alegria. Estamos muito felizes pelo que a gente tem conseguido realizar juntamente com o nosso cooperado, com o nosso time de colaboradores. Tenho certeza que vai ser um momento inesquecível, tanto para nós quanto para a comunidade também. Dia 3 do 6.
Legal. Dia 3 do 6, então. Era isso a pauta, presidente? Algo mais?
Não, queremos só agradecer o espaço aqui na emissora, mais uma vez, parceria de sempre, e dizer que o Sicoob está sempre de portas abertas também, né? Quem é cooperado sempre é bem-vindo, quem não é, da mesma forma, e com certeza a gente sempre convida para se associar, fazer parte do nosso time de cooperados. Certamente vai ter uma experiência financeira diferente, marcante, e que vai ter uma jornada, com certeza também, de êxito, de como nós temos hoje na nossa história também, quanto cooperativa, quanto Sicoob Credial.
Legal. A assessoria da empresa está tudo certo, né?
Estão trabalhando aí, temos aí até na companhia do Ederson hoje aqui também, todo o time dele trabalhando bastante. Ele está reclamando que nesse primeiro semestre teve que trabalhar mais do que normalmente. Né?
Eu vi que choveu mesmo, estava trabalhando.
Mas está tudo certo. Por enquanto ele está acompanhando a gente.
Está certo. Daqui a pouco as imagens já surgem aí nas plataformas Sicoob também aqui da Tropical. Valeu, um abraço, Emir. Um abraço até quarta que vem, né?
Sim.
Até quarta que vem. Valeu, Josinho. Um abração.
Valeu, Elvis, obrigado pela parceria. E como tu mencionou que eu venho pouco, né? Então mês que vem nós vamos vir aí. Nós já estamos, até deixar um recado para os associados, vamos ter o mês do consórcio, então com umas taxas muito boas, tá? Então a partir do primeiro do 6, né? Em junho, então nós vamos estar lançando, até já botei lá pro meu time, a gente vai estar vindo aí falar um pouquinho sobre o consórcio.
Olha aí, ó, tá vendo, presidente? Desafiei e valeu a pena.
Tá, com certeza.
Já não precisou nem marcar, já marcou automaticamente aí, ó.
Vou acompanhar.
Jornal do Meio-Dia, a seguir aqui nas informações, destaques para a entrevista do dia e a previsão do tempo.
Jornal do Meio-Dia.
Oferta super útil para terça e quarta-feira. Farinha Special, Standard ou açúcar Globo 5 quilos, R$11,99 o pacote. Nescafé vidro 200 gramas, R$23,99. Salame FR Prando, R$25,99 o quilo. Bisteca lombo suíno, R$16,99 o quilo. Também lembrando que toda quinta e sexta-feira tem feirão do Hortifruti Super Útil, o gigante da economia, no bairro Cristo Rei. Aqui é sempre mais barato.
Economia. Nem tudo na vida começa organizado. Mas quando a gente coopera, as coisas se encaixam. Decidir junto, fazer o dinheiro circular, crescer em coletivo. É assim que o cooperativismo acontece.
Meu filho vai ser
Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você.
Um abraço.
Jornal do Meio-Dia.
O tempo em São Carlos apresenta-se com o tempo encoberto. A temperatura na casa dos 22 graus. Agora são 12 horas mais 53 minutos. O Jornal do Meio-Dia traria matéria voltada ao quadro Entrevista hoje. Mas especial Sicoob, a gente vai ter essa reportagem voltada ao projeto Um Novo Dia amanhã, com a fala do Andrés Amoner e também com a enfermeira a Simone Ávila dos Santos. A gente vai para a previsão do tempo, trazendo com o meteorologista Peter Scheuer.
Na Tropical FM, previsão do tempo. Oferecimento da Farmácia São Rafael de São Carlos e Clínica Douglas Chiesa Odontologia.
Boa tarde. A frente fria aos poucos se afasta, permitindo com que tenha algumas melhorias. Claro que ainda tem indicativo de chuva, mas é bom ter um guarda-chuva por precaução, porque ainda tem locais ainda que está tendo a ocorrência, mas vai intercalando com boas melhorias. Ontem à noite, essa última madrugada, muitas cidades tiveram episódios de granizo, que chamou muita atenção. E olha que é só o início do El Niño, quem dirá mais para frente. E a expectativa é que nós tenhamos uma quarta, quinta, sexta, com tempo bom, tempo firme, o sol acaba predominando, faz frio. Ainda tem chance para ter alguma garoa fraca no início dessa quarta, mas vai melhorando gradativamente na sequência do dia. A temperatura mínima ela deve oscilar entre 8 e 10 graus ao amanhecer, com máximas em torno aí dos seus 18, ou melhor, 22, 23 graus durante o período das tardes. E com relação ao fim de semana, é um fim de semana que promete ter algumas pancadas no sábado, bem mal distribuídas, e no domingo o tempo melhora bastante. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Próxima edição da Previsão do Tempo para a Farmácia São Rafael, São Carlos e Clínica Douglas Chiesa, a partir das 17h40.
Dia 28 de maio é o dia livre de impostos nas farmácias São Rafael. Um dia com produtos livres de impostos para você aproveitar e sentir na prática o impacto da carga tributária no seu dia a dia. Mas é só dia 28 de maio, dia livre de impostos. É nas farmácias São Rafael.
Medo de dentista. Aqui isso ficou no passado. Na Clínica Douglas Chiesa de Odontologia, você encontra conforto, tecnologia e sedação consciente com óxido nitroso para tratamento tranquilo e sem ansiedade. Do implante ao alinhador invisível, da estética dental à harmonização orofacial, cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Clínica Douglas Chiesa de Odontologia. Motivos para você sorrir. Rua do Comércio 390, Centro de São Carlos. Telefone WhatsApp 3325-5896.
Jornal do Meio-Dia.